passa solto na amplidão.
Um menino participava de projetos de educomunicação na USP, a Universidade de São Paulo, alguns anos atrás. O momento ficou na memória do professor Ismar Soares, na atividade chamada como Educom Rádio.
Ainda no Educom Rádio, quando estávamos discutindo com um grupo de crianças de 10, 11 anos, o que eles queriam ser, todos com o microfone na mão, e um garotinho falou assim, quando eu crescer, eu quero ser Paulo Freire.
As palavras da criança encantaram e permanecem ecoando nos sonhos do professor Ismar Soares, um dos fundadores do curso de licenciatura em Educomunicação da Universidade de São Paulo.
Ele estava entendendo tudo. Né? Ele tinha no imaginário dele um revolucionário. Ele queria ser um revolucionário. E isso se multiplica. Crianças que querem ser Paulo Freire se multiplicam. Nós necessitamos dar espaço para essas crianças.
Uma das áreas enraizadas nos postulados freirianos é a educomunicação, um campo de estudo e prática voltado para o diálogo entre as áreas da comunicação e da educação. O seu desenvolvimento parte de processos que possuem como base a educação midiática, a gestão democrática da mídia, a produção de conteúdos educativos e o uso de diversas formas de mídia em processos de ensino-aprendizado. Tudo isso visando um maior enraizamento da democracia e a ampliação da participação popular nos processos comunicativos. Com uma raiz histórica nos movimentos sociais latino-americanos, a educomunicação tem conquistado espaço e voz tanto no Brasil quanto internacionalmente. E muitas de suas estruturas teóricas e métodos práticos se baseiam nos pilares da praxis de Paulo Freire. Para o professor Ismar Soares, a obra de Paulo Freire e a educomunicação nasceram simultaneamente.
E a contribuição do Freire foi justamente a de permitir que as pessoas envolvidas com comunicação e educação, numa perspectiva libertária, refletissem sobre sua prática. Né? Então, Paulo Freire ele não foi um teórico que apareceu, escreveu uma grande obra, deixou um grande legado, e a partir disso as pessoas se inspiraram nele. Não, ele foi alguém que, junto com o movimento social, foi construindo práticas, analisando práticas e possibilitando com que as pessoas refletissem sobre suas práticas.
O professor ainda afirma que Paulo Freire transformou todo o educomunicador em um filósofo, pois este sujeito deve partir do processo de uma reflexão dialética sobre a praxis.
Quando os articulistas internacionais, os pesquisadores internacionais, ao lerem Paulo Freire e ao observarem o movimento educomunicativo, descobriram uma conexão, né, que havia conexão entre o pensamento freiriano e a ação educomunicativa. Então, não era simplesmente um projeto de educação para a mídia, voltado para os meios.
O professor Ismar destaca ainda a proposta libertária de Freire para processos educomunicativos. Um exemplo dessa transformação está acontecendo na vida do jovem Ricardo Boasorte, que mora em Lençóis, na Chapada Diamantina, na Bahia. Ele participa das ações da chamada TV Grió, uma web TV e cineclube baseada em princípios pedagógicos. Além disso, Ricardo participa de formações educomunicativas que favorecem processos reflexivos sobre identidades, territorialidades e ancestralidades. Assim, o jovem artista e educomunicador afirma que as práticas educomunicativas favorecem, por exemplo, identificar o colonialismo nos dias atuais, além da busca de mais conhecimentos na área.
E aí acaba trazendo, eu trouxe coisas críticas também, né, relacionadas à exploração, por exemplo. Foi quando fechou a exploração do diamante e veio a exploração do turismo, que é outro tipo de exploração. Quem são os garimpeiros de hoje? Quem são os coronéis de hoje? Entende? Como se dá essa relação de trabalho? Empregado, empregador, tipo, patrão, funcionário, sabe?
A busca por uma mudança no colonialismo pode ser vista por várias perspectivas freirianas, Uma delas é a cultura do silêncio. Neste postulado, o patrono da educação teoriza, por exemplo, que um colonizador vai impor suas histórias e narrativas diante de um colonizado, silenciado. Por isso, o comunicólogo Cacá Nascimento, que mora em Campina Grande, na Paraíba, defende a educomunicação como forma de barulhamentos para protagonizar as pessoas oprimidas.
Naquela prática freiriana que converte o silêncio no direito de falar, no direito de comunicar. A gente fala sobre como as ações educomunicativas, sobretudo as proporcionadas pelo o meio popular, né, o campo popular, as organizações sociais, elas cumprem um papel de desconstruir essa sociedade do silêncio, que foi uma imposição, né, das maiorias, ou melhor, das minorias de alta classe em relação às maiorias populares.
E partindo da ideia de que todo este processo, tanto da educação quanto da comunicação, vive uma disputa constante de projetos de dominação versus libertação, falamos também sobre a possibilidade de combate às fake news com base na educação midiática desde a infância e sobre o mundo que queremos para o futuro. Para Ismar, a educomunicação é a principal arma no ataque às fake news. Tem a formação das novas gerações numa perspectiva de receber este mundo sobre uma ética da verdade, do direito à expressão, a ética de ecossistemas abertos e antiditatoriais.
Nós sempre entendemos que as crianças do ensino infantil, os pré-adolescentes, são aprendizes, são crianças, eles vão receber conhecimento. Mas esses bebês, essas crianças, esses adolescentes, são os donos da terra. Nós adultos, nós estamos deixando uma terra para eles, ou não. As crianças necessitam dizer que país eles querem para elas. As crianças, os adolescentes. Isto é, a mobilização das crianças em favor de uma cultura de paz, em favor de uma cultura de desenvolvimento, em favor de uma mobilização nacional, é necessário que seja feita.
Vamos reaprender o Brasil,
esperança por esse chão.
Vamos encantar a nação,
esperança por esse chão.
Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não.
Neste domingo, dia 19 de setembro, comemora-se os 100 anos do nascimento do educador, filósofo e patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Esta reportagem utiliza trechos da música Esperançar por esse Chão, dos artistas Anabela e Edu de Maria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.